Amém, amados irmãos, damos graças a Deus por mais uma vez, né, estarmos reunidos. Não tem coisa melhor do que reunir em torno do Senhor, né? A Atos dos Apóstolos diz que todos que criam estavam juntos, né? E nós cremos e vamos continuar juntos até o final, né? E continuaremos para sempre juntos, né? Porque o Senhor é o nosso ponto de encontro. O Senhor é a nossa união. O Senhor é o nosso acesso, né, ao Pai. Cristo é tudo, tudo em todos. Semana passada nós falamos ali um pouco sobre a questão das obras, mais direcionado a evidências de uma vida fundamentada na vida eterna, né? Arraigada. E hoje gostaria de compartilhar desse versículo 14, do capítulo 14 de João, verso 12, né? Um pouco mais sobre, primeiro, assim, o gênero das obras que o Senhor Jesus falou. E a origem das obras, né? E também, assim, da identificação de algumas obras que o Senhor falou que seriam maiores que aquelas que ele realmente realizou. Mas ele disse que os discípulos iriam realizar as duas, tanto as obras que ele fez, quanto aquelas que seriam maiores que as que ele fez, né? Então vamos ler novamente o versículo 12 do capítulo 14, onde diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, olhando o versículo ponto por ponto, Jesus está falando uma verdade muito enfática, da qual ele quer que realmente nós nunca esqueçamos, porque ele diz na verdade. E também o Senhor Jesus, ele está tendo, veja, ele está falando essas coisas. E ele está numa crise, ele vai para o Calvário. Mas mesmo indo para o Calvário, o Senhor Jesus tem a graça, a vida para falar segredos espirituais para os discípulos de uma forma assim tão maravilhosa, né? Mostrando tanto amor, tanto que do capítulo 13 até o final é um banho de amor que o Senhor Jesus mostra para esses discípulos, né? Então ele diz: na verdade, vos digo. Então, quando Jesus fala na verdade, vos digo, é algo de suma importância que nós temos que atentar com nossos ouvidos, não só esses ouvidos aqui da nossa cabeça, mas os ouvidos do coração. E também vamos ver aqui a segunda parte que ele quer, na verdade vos digo, é que ele quer que você preste atenção que na questão da fé, que aquele que crê em mim, né? Aquele que crê em mim, nós sabemos que esse crer em mim que Jesus falou é realmente unido a Ele, estar unido a Ele. E que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Aí, questão da fé. Então, primeiro ponto, prestar bem atenção, na verdade, que o Senhor diz, que é também crer nele e ter certeza que fará as obras que ele faz e fará maiores. Certeza, porque o que traz certeza é a fé nele. Nós unidos nele, na fé nele e dele, né? Porque eu vou para meu Pai. Será que o Senhor Jesus está dizendo assim: bom, eu vou para meu Pai e vou desligar-me de vocês? Não. Eu creio que ele vai se comprometer com esta obra também maior que os discípulos vão ser encarregados de fazer, porque ele vai para o Pai, então ele vai ter mais poder, porque enquanto ele estava aqui no mundo, estava num corpo de carne, tinha que manter-se humilhado e derramar sua vida no Calvário, morrer por nós, ser sepultado, depois ressuscitar. E quando ele foi assunto aos céus, todo o poder lhe foi dado, né? Então ele foi glorificado e daí derramou o Espírito Santo em nós, sobre nós, para que nós realizássemos as obras maiores do que as que ele fez, né? Então, vamos ver assim, o gênero da obra, né? O gênero da obra. Vamos saber, nós vimos a semana passada alguns milagres que Jesus fez no corpo das pessoas, né? E um pequeno remanescente apenas seguiu a Jesus porque teve afetação na sua alma. Mas vamos ver aqui, a passagem de Marcos, né? Porque Jesus ele fez milagres, mas o propósito de Deus não era só tocar no corpo das pessoas, né? Ele ressuscitou mortos, mas esses mortos depois ressuscitados morreram depois. Então, o maior obra que Deus está querendo fazer está numa outra esfera. Então, Marcos 9, 43, nós vemos o Senhor Jesus falando algo sobre o corpo. Marcos 9, 43. Jesus disse assim: e se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Verso 44, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, o Senhor Jesus está mostrando aqui que, mesmo que a pessoa tenha um membro cortado, mutilado, né? Se for mutilado de algum membro do corpo, mas tendo sua alma salva, seu espírito vivificado, então realmente ele estará livre, né, do fogo eterno. Então, a obra maior que o Senhor Jesus quer fazer e que encarregou os discípulos não está tanto relacionado com o corpo. Quando Jesus fez milagres, ele tinha um objetivo, que está no final do livro de João, né? Para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o propósito final era atingir a alma daquela pessoa. Não era simplesmente curá-lo fisicamente. Então, as evidências de que Jesus era o Messias, melhor dizendo, eram os milagres, né? Porque os profetas, e principalmente o profeta Isaías, falavam de que ele curaria o surdo, abriria os olhos dos cegos, enfim, Jesus faria estas obras. Isto para que o povo de Israel identificasse quem era o Messias. E mesmo assim, o povo de Israel não o identificou como Messias. Então, mais uma passagem em Mateus 18, 8, onde o Senhor também fala sobre isso, né? Sobre o corpo. Mateus 18, versículo 8. Então, temos que realmente focar na alma, né, a salvação da alma, a vivificação do espírito, para que possamos ter uma relação com Deus. Às vezes, como eu falei na semana passada, às vezes a pessoa recebe um milagre de Deus no corpo e não reconhece a Jesus como o Salvador, e não também crer, não crer nele. É o caso daqueles 9 leprosos. Um só voltou, reconheceu, adorou o Senhor, glorificou o Senhor e foi salvo. A fé dele o salvou, porque ele creu no Salvador e creu na divindade de Cristo, porque ele se prostrou e o adorou. Então, 18, verso 8 diz: Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Então, nada adiantava o Senhor Jesus curar uma mão, curar um pé, né? Ou curar os olhos de alguém, se não fora com o objetivo de tal pessoa crer no Messias e ter salvo a sua alma. Então, estas são obras que Jesus fez. Jesus fez muitos milagres. Jesus multiplicou pão para 5 mil, para 4 mil. Jesus fez, por exemplo, milagres de ressurreição. Enfim, Jesus fez grandes obras, mas ele disse que seriam feitas maiores do que estas. Mas a origem dessas obras, vamos ver então, João 16, versos 7 a 14. João 16, 7 a 14, nós vemos a origem, né, das obras. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai. Aí, ele falou que ia para o Pai, né? E não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós o não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora, verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então, aqui tem a origem dessas obras, essas obras maiores. Por exemplo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta obra ninguém pode fazer. Jesus não fazia esta obra de convencimento do pecado, tanto que muitos resistiram ele, né? Então, o Deus ainda misericordiosamente vai atingir até mesmo alguns que resistiram ele naqueles dias. Através de quê? Do convencimento do Espírito Santo. A Bíblia mostra em Atos que muitos sacerdotes começaram a obedecer à fé, mas quando Jesus pregou para eles, eles não obedeceram à fé que Jesus pregou. Mas depois que veio o Espírito Santo, nós lemos em Atos dos Apóstolos que uma parte dos sacerdotes passou a obedecer à fé em Cristo. Então, quer dizer que o testemunho da igreja realmente foi impactante, mas porque o poder do Espírito Santo convenceu eles do pecado, da justiça e do juízo. Então, a obra grandiosa, né, que Jesus estava falando seria esta. Por que razão eu digo que Jesus não podia convencer o pecador? Ele tentava persuadir com a palavra e tudo, mas ele não tinha o poder do convencimento, porque ele estava agora destinado a ser o Cordeiro de Deus que ia morrer na cruz do Calvário. Então ele estava realmente submetido a um corpo de humilhação, porque ele ia precisar primeiro. O poder do Espírito Santo seria liberado completamente após a obra da redenção. Então, sem o Calvário, não existe Pentecostes. Então, isso foi realmente o que Jesus teria que fazer. Então, o Senhor, ele teve seu ministério dimensionado na obra da redenção, e o Espírito Santo teve sua obra expandida, né? A obra de Cristo foi expandida com o poder do Espírito Santo, que agora vai atingir a vida, o espírito e a alma das pessoas, né? Para que elas reconheçam a Jesus Cristo como Senhor, como Deus e como Salvador. Então, primeiro aqui, do pecado, porque não creem em mim? Então, nós vemos que muitas pessoas incrédulas resistiram ao Senhor Jesus, né? Mas não podemos dizer que elas não foram convencidas depois desse pecado. É provável que tenham sido convencidas. Pessoas zelosas da lei resistiram ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo, né, resistiu ao Senhor e, após o Pentecostes, ele se converteu. Foi uma obra gloriosa na vida do apóstolo Paulo. E também algo que eu gostaria de mostrar aqui, uma obra maravilhosa que o Espírito Santo faria, né? Esse convencimento da justiça, do juízo, né? Que ele convenceu. E algo muito importante, particular da vida do Senhor Jesus, que é o versículo 14 aí de João 16. Ele me glorificará. Vejam bem, Jesus não podia se glorificar. Esta obra somente cabia ao Espírito Santo. Então, esta obra de que o Senhor Jesus, né, fosse glorificado pelo Espírito Santo em nossos corações, né, então toda a pregação do Evangelho está voltada hoje para a glória de Cristo, o triunfo do Senhor Jesus. Os apóstolos pregaram a ressurreição de Jesus. O que significa isso? O triunfo dele, né, da ressurreição. Então, o Espírito Santo ia fazer uma obra de glorificá-lo. Vamos ver que em Atos, vamos ver em Hebreus 5:5, onde diz que Jesus não se glorificou a si mesmo. Ele não veio a este mundo para glorificar-se a si próprio. Nunca. Ele só se humilhou e obedeceu a Deus. Ele andou na vontade de Deus e nunca se glorificou a si próprio. Mas Deus agora o glorificou. Então, aí sim, agora é obra do Espírito Santo que o glorificaria, né? Tanto é que, quando ele falou do Espírito Santo, ele disse que aquilo ali estava se referindo que seria isso após Jesus ter sido glorificado. Quando ele fosse glorificado, viria o Espírito Santo sobre nós. Então, Hebreus, vamos ver Hebreus capítulo 5, verso 5, onde nós vemos que há um testemunho do Espírito Santo que Jesus não se glorificou a si mesmo. Hebreus 5, 5, aqui. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo. Aí. Não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Aí. Então, esta obra da glorificação do Senhor Jesus era uma obra muito superior que Jesus mesmo não poderia fazer. Ele não poderia se glorificar a si mesmo. Ninguém de nós pode se glorificar a si mesmo, não temos tal poder. Mas quando o Espírito Santo nos glorificar, nos dá o corpo de Jesus, para nós nos encontrarmos com o Senhor, aí sim isso realmente é uma obra tremenda, né? Uma obra eterna. Jesus foi glorificado eternamente e nunca será removido o mérito da redenção que o Senhor Jesus tem. Então, glória ao Senhor. Agora também vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 13. Quando Jesus enviou o Espírito Santo, diz assim: O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Aí. Esta obra de glorificação do Senhor Jesus Cristo está com o Espírito Santo. Ele me glorificará, disse Jesus. E aqui, após a descida do Espírito Santo, o apóstolo que está pregando aqui, né, que é Pedro, ele está dizendo que o fato da igreja estar cheia do Espírito Santo é porque Deus glorificou o seu filho Jesus. De que forma? Dando a plenitude do Espírito Santo a ele. Então, o Espírito Santo o glorificou. Ele voltou para a glória que ele tinha mesmo antes da criação dos mundos. Então, é isto que o Espírito Santo planta no nosso coração. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele também, né, ele convence do pecado, da incredulidade, para nós crermos em Jesus, para nós reconhecer ele como Salvador, reconhecer ele como Senhor e reconhecê-lo como Deus. Então, esta obra é do Espírito Santo. Também no Atos 2:36, Jesus aqui é exaltado e glorificado, né, através do Espírito, dizendo assim: saiba, dizendo o pregador aqui, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Deus o fez, Deus o exaltou, Deus o Espírito o glorificou, enfim, esta é uma obra que é maior do que aquela que Jesus fez. Ela é maior. Então, o Senhor nos chama para fazer as obras que ele fez. Aqueles que creem nele poderão fazer as obras que ele fez e poderão fazer maiores do que as que ele fez. Por quê? Porque agora o Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja. Então, aqui já vimos então o gênero das obras, que o gênero está se tratando da vida espiritual, a vivificação do espírito e a salvação da alma, né? E não somente externamente a solução de um problema de saúde ou de paralisia, enfim, corporalmente falando. Mas a obra do Espírito agora é realmente de grandeza espiritual. Vamos ver algo. A fé, por exemplo, é o segredo para que realizemos esta obra. Em João 6, nós vemos que o Senhor Jesus já falava sobre isso, sobre a fé nele, né? Que a obra de Deus está relacionada a crer nele. João 6, 28 e 29. Então, aqui o segredo. O segredo para operar as obras, a fé nele. Então, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Todas as palavras que João fala, crer nele, crer em Jesus, está se referindo como uma união a ele, uma união a Jesus. Ninguém vai poder realizar obras que ele fez e maiores dos que a que ele fez hoje, se não estiver atado com ele no céu, unido. Porque o poder vem de cima e não daqui. O poder vem do alto. Então, para ter o poder do Espírito Santo e não estar unido em fé com Cristo, então não há como a fonte do poder agir em nós. Então, a fé é o segredo. Sabe, essa fé está relacionada muito mais com uma vida de companheirismo do Senhor Jesus. A palavra que fala da comunhão é em 1 Coríntios 1, 9, como chamada comunhão, ela tem um sentido no grego de companheirismo. Então, a fé nos une como companheiros do Senhor Jesus. Companheiros de vida, companheiros de ministério, companheiros do Senhor para toda boa obra, seja ela aquelas que ele fez ou maiores do que a que ele fez. Mas, na verdade, é um companheirismo. Ele está fazendo desde o céu, mas nós somos os vasos que estaremos sendo utilizados pelo Espírito Santo para realizar. Então, por isso que a fé nos coloca em companheirismo ao Senhor Jesus Cristo. E esse companheirismo é, assim, selado com o poder do Espírito Santo sobre nós. Então, vamos ver aqui no verso 9. 1 Coríntios 1, verso 9. Diz assim: fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vamos ler diferente, colocando a palavra companheiro, né? Então vamos ler assim: fiel é Deus pelo qual fostes chamados para o companheirismo de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Companheirismo. Essa palavra comunhão é companheiro. Por quê? E a palavra companheiro, ela tem o significado de comer pão no mesmo cesto. Então, é companheiro. Então, se nós nos assentamos à mesa do Senhor e comemos pão com ele, somos companheiro dele. Se nós comemos pão um com os outros, então somos companheiros de um mesmo reino. Então, nós somos companheiros do Senhor Jesus nesta obra, né, de realmente de dimensão eterna. Então, o Senhor nos chamou para ser companheiro dele. Né, essa palavra comunhão, ser companheiro dele. Então, isso realmente, olha, enche nosso coração, né? Porque como é maravilhoso ser companheiro de Jesus, anunciar suas obras, pregar o seu reino, falar em seu nome, pregar a sua pessoa. Vamos a ver, olha, Abraão, duas pessoas atenderam o chamamento, não só duas, não, várias, mas eu vou citar duas pessoas. Por exemplo, Abraão atendeu o chamamento e se tornou um companheiro de Deus de tal forma, né, que a fé dele o fez ser chamado de amigo de Deus. A pessoa que é companheira só pode ser um amigo, né? Então, Abraão era um homem de fé que se uniu ao Senhor e se tornou seu amigo, seu companheiro. Também, Enoque, por exemplo, ele atendeu o chamamento dessa comunhão. Então, ele se tornou também amigo de Deus, companheiro de Deus. Companheiro anda junto, e diz que Enoque andou com Deus. Então, ele andou com Deus mediante a fé. E veja, mediante a fé, ele foi livrado da morte. Para não ver a morte, foi trasladado, né? Porque o companheirismo foi tão grande, né, que ele acabou realmente deixando este mundo e ficando só com seu companheiro. Então ele foi arrebatado. Então, o companheiro realmente vai andando com Deus, vai caminhando com Deus, vai realizando o que o seu companheiro faz, né? As obras que ele fez, nós também faremos. Os companheiros de Jesus farão as mesmas obras, né? E também farão maiores do que aquele fez, né? Também vamos ver assim. A maior obra de fé que nós podemos realizar hoje, uma das grandes obras da fé, né? É uma obra que Jesus fez, mas com o Espírito Santo, essa obra se tornou tão dimensionada, né? Que realmente é digno de todo crente realizar esta obra. Vamos ler Mateus 24, 14, onde está Jesus mostrando esta obra no tempo do fim. Mateus 24, 14. Então, aqui já estou identificando as obras, né? Aqui uma obra específica que pode dar o pontapé inicial para muitas outras obras. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Que obra é esta? A obra da pregação do evangelho do reino, o evangelho da salvação, o evangelho da glória de Deus, a pregação dele. A pregação é uma grande obra, é uma obra que abre porta para outras obras. Por exemplo, onde Paulo chegava pregando o evangelho, acontecia milagres e tudo mais, né? Por quê? Porque este evangelho, esta obra é uma obra poderosa, né? Paulo pregou o evangelho em Listra e Icônio a ponto de que ali ocorreu um milagre. De Paulo diz que teve a visão que o paralítico tinha fé e mandou ele levantar. E nessa obra, Timóteo se converteu. Timóteo teve sua conversão na primeira viagem apostólica de Paulo. Então, porque Paulo pregou o evangelho ali. E daí o Senhor abriu as portas para acontecer milagres. Então, a pregação da palavra de Deus realmente é uma das tremendas obras que o Espírito Santo realmente levou a igreja a fazer em maior dimensão do que Cristo na época. Então, vamos ver também o que Jesus fala sobre após sua ressurreição. Mateus 28, verso 16 a 20. Qual é o mandamento após a sua ressurreição? Diz assim, verso 16 a 20, né? Diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí, uma obra realmente de conversão de nações. Este era o propósito do Senhor, né? Levar a notícia do Evangelho para todas as nações. Então, este é o mandamento do Senhor. Também em Marcos 16, o Senhor Jesus, agora nós vemos de um outro aspecto, né? Marcos falando, 16, verso 14 a 18. Marcos 16, 14 a 18. Diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza dos seus corações, por não haverem crido nos que tinham visto ele ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí, claro que ele deu esse mandamento, mas disse: Ó, esperem em Jerusalém, porque é o Espírito Santo que vai dar poder para vocês atingirem essa meta. Então, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E daí Jesus fala: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí, as obras que ele fez, né? Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido em cima no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando. Aí, companheirismo, companheiro, cooperando, cooperador, né? Quer dizer, o Senhor, nós somos companheiros do Senhor. E o Senhor está no céu, mas cooperando com a igreja na terra, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Também em Lucas 24, 46 a 47, nós vemos aí também algo que o Senhor Jesus fala. E que não está se tratando de apenas coisas corpóreas, mas a alma das pessoas, né? Lucas 24, 46 e 47. Diz assim: E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento. Aí, salvação da alma. Pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Aí, em todas as nações, começando por Jerusalém, como começou, né? De fato, começou em Jerusalém. Então, essa obra da pregação do Evangelho, para levar, para que o Espírito Santo possa convencer, usar o testemunho da ressurreição. E convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, né? Convencer ele da incredulidade, convencer ele da justiça, convencer ele do juízo. E assim ele se torna realmente uma nova criatura. O Espírito Santo faz uma obra grandiosa, mas é necessário o ministério da pregação. Ministério da pregação para fazer, para ocorrer isso. Então, vamos ver o primeiro efeito da pregação no dia do Pentecostes. Atos capítulo 2, verso de 1 a 3, nós vemos o batismo com o Espírito Santo, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, esta é uma obra do Espírito, né? Encheu eles, batizou eles. E agora nós vemos o discurso de Pedro, a sua primeira pregação, depois de estar realmente revestido com o poder do Espírito Santo. Diz assim, verso 14 agora, do 14 vamos a seguir em frente. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta obra da salvação. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós. Aí, aquelas obras que ele fez, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pela mão de injustos. Ao qual Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em segurança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, e com a tua face me encherás de júbilo. A ressurreição de Cristo também é obra do Espírito Santo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. E sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Todas as células do corpo do Senhor mantiveram-se intactas. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, agora aí, ó, obra do Espírito Santo, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e o coração deles ficou compungido. É como que se a espada do Espírito Santo partisse o coração deles no meio. Então, aí eles perguntaram a Pedro: que faremos, varões e irmãos? Perguntaram a Pedro e aos apóstolos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Agora aqui, ó, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas. Não vemos nos evangelhos que Jesus tenha pregado e 3.000 almas tenham se convertido, porque esta obra Jesus deixou para o Espírito Santo. Então, era uma realização maior do que aquilo que ele fez. Então, continuando, e ainda mais, a formação do corpo de Cristo. Nós vemos que a formação do corpo de Cristo só foi obra do Espírito Santo após ali o batismo, naquele dia, a descida do Espírito. Então, realmente houve um testemunho da formação do corpo de Cristo. Muitos creram em Jesus, mas precisava realmente a obra da redenção e também a obra do Pentecostes. Porque vejam depois que eles foram realmente batizados, diz aqui no verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí eles são um, são companheiro um do outro. Agora se tornou, Jesus tem um corpo como seu companheiro de obra, um corpo que vai propagar, né, o seu nome, o evangelho da salvação. E também no verso 44 diz: e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí, obra tremenda, né? Uma obra tremenda que o Espírito Santo realmente convenceu. E depois Pedro prega mais uma vez e 5.000 se converte. Se converte. O Senhor realmente mostra que esta é a obra maior. De nada serve a igreja ficar neste mundo sem realmente o objetivo da pregação do evangelho. E se ela pregar o evangelho, o Senhor realiza a obra do convencimento. Então foi para isto que foi chamado. Por exemplo, a obra da ressurreição. Nós sabemos que houve ressurreição de pessoas durante o tempo que Jesus estava na Terra. Houve também ressurreição de pessoas no tempo que o ministério do apóstolo Paulo estava aqui. Também houve ressurreição de pessoas no tempo em que o apóstolo Pedro também exerceu seu ministério. Mas agora, qual é a maior ressurreição que Deus quer? Vamos ver que a ressurreição que está em Efésios capítulo 2 é esta obra que o Espírito Santo realizou após a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo. Veja, capítulo 2 de Efésios, verso 6 nos diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é uma obra espiritual, a ressurreição, né? Pela fé, nosso espírito foi vivificado, né? E essa fé foi o Espírito Santo que nos convenceu, e realmente, quando nos convenceu, Deus deu o dom da fé para nós. Então, e esta obra maravilhosa ressuscitou nosso espírito, vivificou, né? Ressuscitou nosso espírito, e agora o Senhor tem realmente uma união conosco, porque nosso espírito foi vivificado e nós entramos em relação com Deus. Também vamos voltar, no versículo 1, onde diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, nada adiantaria, assim, ficar ressuscitando corpos. Tem que ressuscitar espíritos que estão mortos e não servem a Deus, não conseguem se relacionar com Deus. Então, a obra de ressurreição mais poderosa é a vivificação do nosso espírito para que possamos entrar em relação com Deus, né? Também vamos ler o versículo 5, onde diz: Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, o que é isto, vivificar o Espírito? É a obra da salvação. E esta é uma obra maior do que curar os olhos de um cego. É maior do que curar o corpo de um paralítico. Esta obra é realmente o ministério dos santos, pregar o Evangelho. E o Espírito Santo vai vivificar o espírito dos mortos. Então, irmãos, que realmente possamos nós pedir a Deus, nos encha do Espírito Santo, para levar esta obra avante, da pregação do Evangelho de Cristo, né? E realmente possamos nós nos apresentar a Deus: Senhor, eu quero ser teu companheiro nesta obra. Eu quero ter comunhão contigo nesta obra. Eu quero realmente me desprender para esta obra. Eu não quero pensar mais em mim mesmo, ficar pensando só nas coisas terrenas. Eu quero pensar em levar almas para o reino dos céus. É isto que realmente Deus quer de nós. Amém? Senhor Jesus, obrigado. O Senhor é maravilhoso. O Senhor quer realmente fazer útil cada vaso que creu em ti e tornar-se cada um deles teus companheiros nesta obra tão grandiosa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado pela chamada e pela eleição em Cristo Jesus. Amém, Senhor.